eu quero te perguntar, será que somos? Será que somos capazes de experimentar o que acabamos de ler? Será que somos capazes de vivermos uma vida que nos qualifique diante de Deus como seguidores e discípulos de Jesus? Será que somos considerados irrepreensíveis aos olhos do Altíssimo? Irrepreensível é uma palavra que a maioria não entende. No grego, a ideia simples da palavra irrepreensível é sermos alguém em quem não se possa pegar nada. O significado, o sentido da palavra no grego é panela sem cabo. Uma panela sem cabo ninguém pega quando ela está no fogo. Ninguém é louco de pegar uma panela que não tenha um suporte, uma alça, um cabo, para tirá-la de cima do fogão, estando ela quente. O que significa isso? Que não haja nada em mim e em você que alguém, quer irmão em Cristo, quer da família ou do mundo, principalmente Satanás, que possa ser usado para apontar e condenar-nos. Apontar para nós e condenar-nos. Será que somos? Será que somos uma panela sem cabo? Será que somos santificados? Será que? É uma pergunta que parece que fica no vazio, mas que precisa de uma resposta urgente e imediata. E a palavra que o Senhor trouxe para nós, ao meu coração e para cada um de nós essa noite, é na verdade uma continuidade da palavra do domingo passado. Quem esteve aqui vai saber do que eu vou falar. Quem não esteve aqui tem a gravação, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu disponibilizei o esboço da palavra do domingo passado. Eu recebi uma irmã que mandou uma mensagem para mim pedindo. E eu fiquei tão feliz quando ela entrou em contato comigo. Mas o texto que o Senhor tem para nós nessa noite não é fácil de engolir. Porque ele aponta primeiro o pecado. O pecado de todos nós. Ah, você vai dizer, não, mas esse pecado eu não cometo. O que não me justifica diante de Deus, porque eu cometo os demais. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Vamos ler os versos 9 a 11. Paulo está escrevendo à igreja, Paulo não está escrevendo a incrédulos. Paulo está escrevendo a irmãos em Cristo, muitos deles que ele conheceu particular e pessoalmente, que ouviram do amor e do evangelho que é Cristo Jesus, amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele fala à igreja daquele momento e à igreja de agora. Ele fala àqueles que se intitulam cristãos e àqueles que são cristãos. O verso 9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Não é uma palavra fácil, não é o tipo de texto que a maioria vai usar, ou a grande massa vai usar, para fazer devocional. Não é, porque ela trata de pecado. Ela trata do que muitos de nós já fomos, mas, infelizmente, trata do que muitos de nós continuamos sendo. Queridos, a obra de Deus em nós não é magia, não é estalar de dedos, não começa com uma frase bonitinha e simpática como um pirim, pirim, pim, 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 pim. Errei a frase? Não tem problema, porque a ideia era essa mesmo. Não, queridos, é uma operação da Trindade que nos sela para um novo tipo de vida. Não é um ato isolado de Deus Pai. Não é um ato isolado de Jesus Cristo, Filho de Deus, e muito menos um ato isolado e distante do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi o tema da semana passada. Para descrever essa mudança profunda que a Trindade opera em nós, Paulo usa nesse texto uma construção linguística incomum dentro dos seus escritos. Ele apresenta três frases no texto que começam com um inusitado mas, que conecta essas três frases de forma magistral, que interliga essas três verdades, para as quais muitas vezes nós não damos o devido valor. A transformação, queridos, é o resultado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade divina sobre nós. Essa transformação é que nos torna cristãos, ou seja, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. O problema é que muitas vezes o mundo não nos vê como discípulos de Jesus. O mundo não nos reconhece dessa maneira. Porque nós ou estamos preocupados só com o Espírito Santo, ou estamos ou só preocupados com Jesus, que é a fonte das nossas benesses, e deixamos o Deus de lado para alguns momentos mais complicados, porque ele é severo. Alguns o dizem como cruel. Ainda esses dias, está passando pela página de um pastor que eu acompanho no YouTube, ele colocou uma mensagem cujo tema era bem... Deus é cruel. Deus é cruel. Só entendendo e lendo o texto para compreender o raciocínio. E essa é uma verdade, ele é cruel sim. Ele é cruel com quem rejeita o seu Espírito, ele é cruel com quem nega o seu Filho, ele é cruel com quem foge da sua lei, ele é cruel com quem abandona a fé, ele é cruel com aqueles que não querem parte com ele. Esses têm por herança o lago de fogo, como diz a Escritura, preparado para Satanás e seus anjos. E isso é crueldade aos nossos olhos. Então, pelo nosso conceito de crueldade, ele realmente é cruel. Mas ele é muito mais do que isso. Eu não vou entrar no mérito desse traço característico de Deus. Pode ser que lá na frente eu foque um pouco mais nesse aspecto. Hoje eu quero com os irmãos analisar a nossa relação renovadora com a Trindade. Falamos muito de Jesus, estamos em Hebreus já há muito tempo, claro, não o ano inteiro, eu tenho deixado os irmãos respirarem, porque senão vão começar a faltar no culto, que só se fala em Hebreus, se fala em Hebreus. Esse ano a gente retoma e encerra Hebreus com o capítulo 13. Mas Hebreus trata de Jesus, Hebreus é cristologia pura. É a pessoa de Jesus maior que, é a pessoa de Jesus, a descendência ou a linhagem de Melquisedeque, é Jesus o sumo sacerdote, é Jesus, tudo para o autor aos Hebreus é Jesus, e nós fazemos isso constantemente em nossas igrejas. Quando focamos a lei, focamos a pessoa de Deus, e quando pensamos no Espírito Santo, pensamos só naquele que interage conosco quando nos é conveniente, mas não entendemos quem é o Espírito Santo, por isso a palavra do último domingo. Eu quero voltar com os irmãos à ação renovadora da Trindade, e quero pensar nisso por um ângulo diferente do que nós habitualmente consideramos. A partir do texto de 1 Coríntios 6, e considerando o verso de número 11, porque o que vem antes é declaração de pecado, se você não se importa, eu vou ler novamente o texto que vem antes, onde o Senhor, através de Paulo, pergunta aos seus irmãos e pergunta a nós: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, meus irmãos, eu posso parafrasear Paulo aqui, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, e nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Mas pastor, eu estou bem, eu estou fora dessa lista. Não está. Ninguém está fora dessa lista. Você pode não estar em algum grupo, em algum segmento, mas em algum momento nós somos idólatras, em algum momento nós somos avarentos, em algum momento nós roubamos, quiçá de Deus, em algum momento nos embriagamos com os prazeres do mundo, em algum momento somos caluniadores, em alguns momentos trapaceamos aqui e ali, até com os nossos filhos. Nós não podemos argumentar que estamos isentos dessa ou de qualquer outra relação de pecado que Paulo apresenta. E ele começa o verso 11, que é a primeira parte, declarando: assim foram alguns de vocês. É interessante como Paulo coloca aqui. Ele poderia ter dito à igreja: assim foram todos vocês. Mas ele sabe que essa não seria verdade. Essa afirmação não seria verdadeira. Vocês, alguns de vocês foram assim, mas por causa da ação da Trindade, não são mais. Porém, alguns de vocês que congregam, que falam do nome de Jesus, que estão envolvidos com o reino, não mudaram, não foram transformados, continuam assim. E é duro pensar nessa realidade, queridos. É muito duro, é muito duro. Quero analisar com os irmãos, então, queridos, o verso 11, a partir da parte B. E quando olhamos para o verso, nós entendemos que, como cristãos, somos aqueles que foram lavados por Cristo Jesus. Porque é o que Paulo diz na segunda parte do verso. Jesus Cristo nos lava, não nos lavou. Esse é um grande problema do evangeliquez. Jesus Cristo me lavou. Não, ele me lava todos os dias, porque todos os dias eu peco e todos os dias eu preciso do perdão de Deus na obra de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos lava com o seu sangue, sangue de Cordeiro de Deus imolado, sacrificado, morto por nós. E é tão bom pensar nisso. Nos faz sentir melhores, maiores, mais poderosos, mais, né? O plus. Agora está na moda o plus, né? Antigamente você via um canal de televisão, só tinha o nome da emissora. Agora, para ficar mais chique, eles estão acrescentando o plus. Toda emissora tem alguma coisa plus. E agora está na moda do crente plus. Por causa de Jesus, né? Quando na verdade não tem nada de plus. Tem nada de plus, mas é assim que a gente gosta de pensar. O sangue de Cristo está, queridos, onde sempre esteve. Agora eu vou usar uma metáfora, espero que os irmãos entendam. O sangue de Jesus está onde sempre esteve, vertendo da cruz. Por quê? Para nos lavar. É uma fonte de vida para purificar os lábios, a mente, o coração, a alma de cada um que, entendendo que é pecador, busca a misericórdia e a graça revelada na pessoa do Cristo. Para sermos lavados, precisamos ir à cruz. Ir à cruz não é fácil, porque ela demanda estar na cruz, até porque ela era nossa. O nosso lugar era a cruz, e Jesus assumiu o nosso lugar. Precisamos ir à cruz para que o sangue venha sobre nós e nos limpe, purifique e transforme. Faça de nós uma nova criatura. Então, sem querer ser redundante, mas ao mesmo tempo sendo, um cristão é alguém que se deixou lavar pelo sangue de Jesus, Filho de Deus. É alguém que quis ser lavado, não apenas se deixou, mas desejou ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E também é alguém que assumiu o compromisso de se deixar ser lavado pelo sangue do Messias, do prometido de Deus. Todos nós conhecemos Paulo aos Romanos no capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões do mundo ou ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar. Ou seja, eu me alimento, eu me supro dela e eu volto a ela. Eu comprovo e eu renovo a minha experiência. Não é uma atitude pontual e singular na minha história, mas é algo que se repete dia a dia. Eu experimento e comprovo a cada novo momento essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não me permitindo ser moldado pelo mundo. Mas infelizmente a maioria dos crentes tem a cara do mundo. É só olhar a geladeira. Chega em casa, meu irmão, e abra a sua geladeira e me diga, diante de Deus, o que você tem dentro dela. E depois me se responda a si mesmo e diante de Deus, se você não tem a cara do mundo. Pelo que você bebe, pelo que você come. Ligue a sua TV e passeie pelos canais que você assiste e me diga se não tem a cara do mundo. O que um crente tem de edificação com o BBB? Mas a maioria dos crentes assiste. Assiste o quê? Eu não preciso citar o que você vai ver lá. Não preciso. A maioria dos crentes é noveleiro. Toda semana a Rubenita me pergunta, onde é que está o povo da igreja que não está na live? Está vendo novela. Está vendo novela. E quando dá a cara de pau de responder que está vendo novela evangélica, está com a Bíblia fechada. Ainda esses dias eu ouvi um pastor que, de uma maneira muito sábia, disse que quando chega numa igreja para pregar, logo quando começa ele sabe se aquela é uma igreja de Cristo ou não é. E sabe qual é o sinal, queridos? Os crentes manterem a Bíblia aberta durante a palavra, durante a escritura, para que possam ouvir e comprovar, como alguns que nós conhecemos do passado, dos quais Paulo faz menção, acerca da sua relação com as escrituras. A maioria de nós, se traz a Bíblia, abre durante a leitura do texto. É complicado esse negócio. É muito desafiador essa relação. Talvez você imagine, queridos, que este sangue verterá na cruz para sempre. Por isso você não tem com o que se preocupar. Ele vai verter para sempre. E que você pode esperar o tempo que quiser, e a cruz pode te esperar o tempo que você quiser. Talvez passe isso pela sua cabeça, mas não é bem assim. Já diz o sábio, em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. A oferta da cruz é limitada ao período que corresponde ao berço e ao túmulo. Do berço ao túmulo, da hora que você nasce à hora que você morre. Esse período é suficiente para você ir à cruz, estar na cruz. Mas se esse tempo não começar, e se esse tempo não ter, se ele não começar, você não vai à cruz. E se ele terminar e você não tiver ido à cruz, acabou. Acabou. Não vai haver opção. Talvez você pense que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhosamente ímpar, que ninguém precisa ser transformado. Para que me preocupar com isso? Deus me ama a ponto de me aceitar como eu sou. Sim, o amor de Deus é imenso. Mas esse amor só é verdadeiro para nós, só faz sentido quando há transformação no coração daquele que recebe esse amor. Paulo já diz aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 7, texto que todo bom crente deve conhecer. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Como uma música que nós gostamos de cantar de vez em quando, né? As trevas passaram, a luz que brilha agora brilha cada dia mais, só para te adorar. Aí a letra vai, mas esse pedacinho aí que minha primeira palavra fugiu da minha cabeça. Ah, o que é normal para o mundo, queridos, não é normal para um cristão. O que é padrão do mundo não serve para quem vive com Jesus. Por isso eu pedi para você olhar a sua geladeira quando chegar em casa. Olha o seu lixo quando chegar em casa. Você que está conosco pela internet, está em casa, vai lá olhar o seu lixo para ver o que tem dentro dele. Eu poderia pedir para você olhar a sua fatura de cartão de crédito. Estou sendo um pouco mais imediatista, olhando a geladeira e olhando o seu lixo. E isso vai mostrar quem você é diante de Deus, como cristão ou como crente. Porque o diabo é crente, os demônios são crentes, todos eles. Conheceram a glória da face de Jesus. Já disse isso aqui, né, outras vezes. Conheceram a glória da face de Jesus. Viram a história da criação toda ser desenrolada. Cada estrela do firmamento, cada constelação, cada ser vivo ser produzido. Aí, da semana passada, uma irmã me procurou com uma pequena, porque ela estava com um problema. A professora dessa pequena, argumentando na sala de aula, disse que nós viemos de uma grande explosão. Tudo foi criado a partir de uma grande explosão. E aí, essa pequena chega para essa irmã e pergunta: como é que eu posso falar para a minha professora que não foi assim? E eu respondi de uma forma muito simples, porque a mais velha queria saber o que a mais nova não tinha como responder. Engraçado que a mais velha precisava ter resposta. Se está em Cristo, mas não tinha. E eu disse: uma explosão não poderia produzir uma coisa tão linda quanto você. Pedir, olha no espelho para você ver como você é bonita. Uma explosão produz morte, não produz beleza, não produz vida. Pega um neném e olha a beleza do neném, a perfeição do neném. Uma explosão não seria capaz de produzir uma coisa tão perfeita quanto um corpo humano. Um ser pensante, um ser com vontade própria. Não tem jeito. Aí, desses dias eu vi um cientista falando do que pensa o novo vírus, a nova variante do SARS-CoV. Eu fiquei pensando, será que realmente tem raciocínio o Omicron? Será que pensa realmente? Eu acho que não, porque se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele não me fez um vírus como a variante Omicron. Eu sou um pouco diferente dele. Pelo menos eu acho. Se você não concorda, ore por mim e me ajude. Mas eu acho que eu sou um pouco diferente dele. Você também deve ser diferente dele. Ah, queridos, o que é normal para o mundo não é normal para mim. De forma nenhuma. Paulo já diz, tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei. Eu não deixarei que nada me domine. Eu vou ler o texto de novo para ser justinho com você, né? Senão, parece que eu sou um analfabeto. Eu só estou com o meu coração diante de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei. Eu não deixarei, olha eu tropeçando, não deixarei que nada me domine. O problema é que a gente não faz dessa maneira, querido. Qualquer coisa já está me dominando. Até o velho homem. E o diabo é bom em provocar o nosso velho homem. Ele fez isso comigo hoje, 4 vezes no mínimo nas últimas 3 horas. E não é fácil frear o velho homem, não. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho lutado com o Espírito Santo de Deus há anos para que esse velho homem saiba o lugar dele. E não é fácil. E às vezes eu uso isso como desculpa para continuar pecando. Porque o pecado é gostoso. O pecado tem a cor do trigo. O pecado tem a cor do mel. O pecado tem a cor da sensualidade. Que para você pode ser rosa, ou azul, ou lilás, ou verde. Depende de cada ser humano como interpreta a sua sensualidade. O pecado tem o odor dos melhores perfumes. Eu posso ficar aqui falando do que o pecado é para nós, ou se mostra para nós. O problema é que nós sabemos a consequência do pecado, o salário do pecado. E ainda assim continuamos pecando e nos chamando de cristãos. Jesus quer que nós paremos de pecar. Só os discípulos de Cristo podem parar para resistir ao pecado. Considerando o verso 11 de 1 Coríntios 6, entendemos, cristãos, queridos, que um cristão é quem foi santificado pelo Espírito Santo. Além de ele ter sido, de uma maneira completa, se de verdade, lavado pelo sangue de Jesus, um cristão é quem foi santificado pelo Espírito. Falei do sangue de Jesus, agora falo do Espírito. Há uma progressão na obra da Trindade. Há uma evolução na obra da Trindade, no crescimento dessa obra. Depois de lavados, somos santificados. Ainda há pouco lemos um texto que foi coletânea de vários livros da Bíblia, nos conclamando à santidade, à santificação. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. É um desafio, é uma proposta, é um chamado. Pois é. Depois de lavados, somos santificados pelo Espírito, que declara que agora somos de Deus, pertencemos a Deus. É o Espírito Santo agindo em nós que impede que voltemos a ser devassos, idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, mentirosos, fofoqueiros, roubadores. E eu posso continuar. É o Espírito Santo de Deus. Se eu fosse colocar a pessoa do Espírito Santo na figura que Paulo traça aos Efésios acerca da armadura do cristão, eu diria que ele é como o nosso escudo. O escudo protege-nos dos golpes que vêm. E quem nos ataca sempre procura o ponto fraco. Sempre. Porque sabe que se tocar no ponto fraco a gente vai ceder, a gente vai cair. E como ele usa os nossos pontos fracos? Sempre usa. Pastor, eu não sou um bêbado, eu bebo de vez em quando, não interessa. Se eu sei o que eu devo fazer e não faço, eu cometo pecado. Ah, pastor, eu não sou fofoqueiro, de vez em quando eu comento alguma coisa de alguém que ninguém é de ferro, né, pastor? Mas se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Mas, pastor, eu não sou devasso, mas às vezes eu tomo atitudes, ou eu tenho pensamentos, ou tenho desejos, ou sentimentos. E se eu sei fazer o que é certo aos olhos de Deus e não faço, eu cometo pecado. Pastor, eu não sou idólatra, mas se você coloca o seu filho na presença de Deus, acima dele, se você coloca o seu neto, o seu marido, a sua esposa, o seu dinheiro, os seus bens, num lugar que não deve ser deles, mas só de Deus, você cometeu pecado diante de Deus. Eu cometi pecado diante de Deus. Não voltar a esse tipo de vida é também uma promessa, queridos, para a qual nós fomos selados. Se de um lado o Espírito Santo está trabalhando para que a gente não volte a ser como era, e nós não podemos ser como éramos, também há uma promessa. Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Se você quiser, abra sua Bíblia comigo. Paulo aos Efésios, versos 13 e 14. O texto diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da glória de Deus. Paulo aqui é completo nesse raciocínio. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vocês foram selados com Cristo, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Jesus não garantiu aos discípulos que viria o Espírito, que viria o Consolador, falamos disso semana passada. E ele veio. Agora, temos garantida a nossa herança, porque fomos feitos filhos de Deus. Ou seja, a nossa herança até a redenção daqueles que... E aqui Paulo trabalha na mesma linha do texto que escreve aos Coríntios e que está em tela nessa noite. Ele não cita de todos, mas daqueles que pertencem a Deus. Porque disse Jesus: nem todo que chama pelo meu nome, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É um desafio para a nossa fé, é um desafio para as nossas convicções. Essa santificação, queridos, da qual Paulo fala aqui, implica também em um compromisso, que não pode ser esquecido. Ou seja, o de não trocar o convívio com o Espírito Santo por qualquer outro tipo de convívio. Seja da carne, seja um ídolo, seja... Não importa o que você possa enumerar aqui agora. Eu não posso trocar o meu convívio com o Espírito de Deus, com o Espírito da promessa e com a pessoa de Jesus Cristo, ainda que eu tenha aparente justificativa. Queridos, é absolutamente incrível como algumas pessoas, como alguns chamados cristãos, um dia selados e santificados, passam a ter prazer numa vida que entristece ao Espírito Santo. Alguns por descuido, outros por vontade própria, deliberadamente, de maneira consciente. Parece que não há preocupação com o juízo divino, parece que não há preocupação com a observância da lei, parece que não há preocupação com o chamado à santidade, não há preocupação com o que é eterno, porque nós vivemos para aqui e para agora. Eu tenho pregado à igreja durante esses últimos anos, porque nós temos deixado de ser missionários, nós temos deixado muitas vezes de ser o que precisávamos ser, para ser o que não deveríamos ser. É só olhar a geladeira, é só olhar o lixo, eu acrescento a sua fatura de cartão de crédito, eu acrescento os amigos que nós possamos colecionar. Paulo aos Efésios, mais uma vez, no capítulo 4, verso 30, não entristeçam ao Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Domingo passado pensamos nisso. Você quer saber se alguém é salvo, querido? Procure ver se ele deseja e busca a santidade. Se você quer saber se você é salvo, avalie a sua vida e veja em que proporção você busca e deseja a santidade. Mais do que os bens dessa vida, mais do que os brilhos e as glórias dessa vida, mais do que as bênçãos de Deus, do que o próprio Deus. Não estou pedindo para você olhar para a vida do outro, porque isso não é honesto. O Senhor já nos diz na palavra que antes de olharmos para o cisquinho que está no olho do outro, devemos ver a trave que está no nosso. Eu não tenho como olhar a vida do outro, porque a minha vida provavelmente vai estar pior diante de Deus. Então eu preciso olhar para mim. E antes de eu me arvorar em fazer apelo para que dezenas de pessoas venham a Cristo Jesus, eu preciso que você seja um cristão verdadeiro. Eu trabalho para que você seja um cristão verdadeiro. Como pastor, eu busco te alimentar, alimentar o seu coração e a sua alma, para que você dê fruto, para que você multiplique. E olha que dê fruto é texto de João, capítulo 15, quando nós falamos sobre a videira, em três encontros aqui há algumas semanas passadas. Está tudo gravado, está tudo disponível no YouTube e no Facebook. Minha função é dar alimento, a minha função é provocar, a minha função é desafiar, a minha função é dizer a verdade, é dizer o que precisa ser dito e não o que se deseja. Porque uma coisa é eu ouvir o que eu preciso, outra coisa é ouvir o que eu quero. É mais fácil eu ouvir o que eu quero e não o que eu preciso ouvir. Mas a gente precisa fechar. Eu quero fechar esse ponto dizendo, quem não se deixa santificar não é salvo. E eu não estou julgando ninguém. É a Bíblia. Quem não se deixa, quem não se permite santificar, não é salvo. Precisa clamar pelo sangue de Jesus, precisa correr para a cruz, precisa confessar seus pecados, precisa ser regenerado e agora experimentar o resto da obra que o Senhor tem para fazer na vida. Em último lugar, considerando 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, a segunda parte, nós entendemos que um cristão é quem foi justificado pelo Pai. Nós estamos acostumados com o argumento, e é por isso que eu disse que iria olhar a coisa por um outro ângulo, estamos acostumados com o argumento que é bíblico e é correto, que o sangue de Cristo nos justifica e nos purifica de todo pecado. Mas é preciso entender que quem provocou, quem produziu, quem preparou e nos deu a justificação foi o Pai. Se não fosse o Pai, o Filho não teria vindo. E o Espírito Santo, na sequência da volta do Filho à eternidade, à direita do Pai, o Espírito Santo não teria sido derramado sobre aqueles que creram. A justificação veio pelo coração do Pai. Depois de lavados pelo sangue do Filho, depois de santificados pelo Espírito Santo, somos justificados pelo Pai. Ser justificado é ser aceito como filho, tendo todas as suas culpas sanadas. Não foi assim com o filho pródigo? Com aquele que voltou, provocando a ira e a revolta do que permaneceu? Pai, ele saiu, gastou tudo, torrou tudo, viveu a vida que eu nunca vivi, fez o que eu nunca fiz, tirou de você o que eu nunca tirei, e agora o Senhor dá festa para ele, põe anel no dedo dele, bota roupa limpa e nova, do melhor tecido. Ele voltou, ele estava morto e ele nasceu de novo. É preciso festa e alegria, não revolta. Ah, queridos, éramos o que éramos, mas agora, porque lavados e santificados, não somos mais o que éramos, somos filhos. Éramos criação de Deus, suja e condenada à morte eterna por causa do pecado. Acontece conosco o que aconteceu com o próprio Cristo, na experiência do batismo. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. O texto diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Queridos, a experiência de Jesus ali não é singular e única para ele, é para mim e para você. Porque o Senhor nos chama de filhos, uma vez lavados no sangue de Jesus. O testemunho de Cristo ao ser batizado era uma motivação para nós, um impulso para nós. E a afirmação de Deus à pessoa de Jesus é para mim e para você à medida da nossa relação com Jesus, com o Espírito Santo e agora com o Deus que nos justifica. É assim que o Pai nos apresenta diante dos homens à nossa volta, diante do mundo, como filhos amados dele. Jesus não disse que não nos chama mais de servos, mas de amigos? Pois é, queridos, Deus nos chama de filhos, não de bastardos. Os bastardos são os ignorados, rejeitados, que não se arrependeram, que não voltaram. O pródigo teve tempo de voltar, mas quantos pródigos nós ainda temos? Essa é a declaração de uma nova identidade. Quando Paulo diz, não mais eu, mas Cristo em mim, ele está apresentando a nova identidade. O Cristo Salvador vivendo nele, o Espírito Santo que trabalha a sua santificação à medida da justificação que o Pai ofereceu. É a nossa nova identidade. Assim, queridos, justificados, podemos produzir atos de justiça, o que não era verdade antes da justificação. A justificação começa com o amor. Paulo diz, aos Coríntios que o amor perdoa tudo, o amor suporta tudo, mas o amor não se conforma com a permanência do erro. A gente lê o texto de forma errada. O amor aguenta, mas não se conforma. Esse é o amor de Deus. E porque ele não se conforma, ele se revela em Cristo Jesus. E ele paga o preço por nós, preço de sangue. E ele nos dá o seu Espírito como selo. E agora, essa obra pode ser completa desde que eu permita. E então, eu produzirei à medida dessa obra que está acontecendo e que vai ser completada no dia da redenção com um corpo glorificado, com a entrada na herança, com o fim do velho homem, vivendo esses atos, a consequência desses atos de justiça. A nossa justificação por ele é que nos leva a produzir esses atos de justiça. Ser cristão é uma vivência de cada dia, é um estilo de vida e não uma religião. Quando perguntam qual é a sua religião, você diz o quê? Ah, eu sou batista, ah, eu sou da Assembleia, ah, eu sou presbiteriano, ah, eu sou Jesus. Congrego entre os batistas, me identifico com as doutrinas, com a liturgia, com a convivência harmônica entre os irmãos, com a paz que precisa reinar e reina no seio da igreja, mas eu sou Jesus. Se há algum partido no meu coração, ele é Jesus. Se há algum proprietário na minha vida, esse é Jesus. Se há algum Senhor, esse é Jesus. Se há alguma esperança, essa é Jesus. Se a vida, essa é de Jesus. É tudo Jesus. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos um Cristo vivo. Um dia de cada vez, como cristão. Um cristão é quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Um cristão é quem foi justificado pelo Espírito Santo. Um cristão é quem foi justificado pelo Pai. É o que diz Paulo no final do verso 11, do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Vocês foram lavados. Foram santificados. Foram justificados. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Acabou. Não há mais o que dizer. Está completo. Basta entender e pôr em prática. Não vai ser fácil. Você vai ter que jogar muita coisa fora da sua geladeira e nas suas próximas compras. Vai ter que resistir à tentação de não comprar as mesmas coisas. Você vai ter que parar de ir aos mesmos lugares que tem ido. Você vai parar de conviver com as pessoas que você sabe que não edificam. Você vai ter que ser mais seletivo nos seus relacionamentos. Você vai ter que ser mais diferente do mundo e mais parecido com Jesus. Você vai ter que se esforçar para que haja santidade, porque sem ela você e eu jamais veremos a Deus. Isso tem um preço muito caro para pagar. Pastor, o senhor é radical. Eu tive algumas ovelhas aqui no passado que diziam isso. Você é muito radical. Sou. Porque a Bíblia é radical. Jesus é radical. Você é intolerante. Eu sou, porque Jesus era intolerante. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler o Novo Testamento. Vai ler os Evangelhos. Ah, Jeová é cruel mesmo. Com quem não seguiu a sua palavra, não observou seus mandamentos, levantou o seu povo e mandou dizimar. Está na Bíblia, esse é o Deus que justifica. Mas ele é cruel com quem não o ouve, ele é cruel com quem não obedece, ele é cruel com quem não o ama, ele é cruel com quem não se deixa justificar. Nós gostamos das justificativas e argumentos que nos permitam viver a nossa forma de fé. Mas o que me faz entrar no reino, o que me faz ser herdeiro do reino, não é a minha forma de fé. Não são os mandamentos nos quais eu creio, nos quais, ou com os quais eu concorde. Mas é a lei e a justiça de Deus que me justifica. Lei e justiça, não tem mais o que questionar, está ali. Lei e justiça são uma mesma coisa. É o sangue que me purifica de todo pecado mediante arrependimento, fé e confissão. E é o Espírito Santo que me constrange, me ilumina, me ensina, dirige os meus passos e me santifica. Isso dá um trabalho lascado. Dá muito trabalho. Mas o resultado é a eternidade, é a glória. é a festa que não é da carne. Quem está na carne não vive no Espírito, diz Paulo aos Romanos. E a gente não gosta de pensar nisso, porque é muito bom andar na carne. Mas a carne cheira a podre. Eu preguei alguns anos atrás e disse isso aqui. O pecado cheira a pecado e a carne cheira a podre. Porque o pecado é morte. E o podre, o cheiro do podre, é o cheiro da morte. Você está afim de sentir esse perfume? Hoje, depois que eu pus a minha camisa, eu fui até o meu armáriozinho e peguei um perfume para lascar um pouquinho, ainda que eu não vá te abraçar. E a minha mulher anda me proibindo de abraçar todo mundo. Dá um sufoco, porque eu não consigo ficar sem dar uma agarradinha nas crianças, pelo menos. Eu queria ir lá para a porta. Hoje eu já dei uma agarrada na irmã Terezinha, que me perdoe a minha mulher. Eu dei uma agarrada na irmã Terezinha, porque ela está tão linda. E ela veio mostrar os seus cabelos. Ela veio mostrar. Como ela não veio mostrar, ela veio manifestar a glória de Deus que tem cuidado dela. Um tratamento cruel, sofrido, difícil, longo. E ela está aqui para mostrar a glória de Deus, do Deus que justifica, do Deus que em Cristo lava e do Espírito Santo que santifica. E eu dei uma agarrada na irmã Terezinha. Eu não resisti. O cheiro da irmã Terezinha me levou no céu e eu quase não voltei de lá, que eu estava na carne, até abraçar a irmã Terezinha. Mas sabe, querido, nenhum perfume do mundo vai abafar o cheiro da morte. Você pode frequentar a igreja o tempo que quiser, não vai tirar o seu cheiro, se você não for lavado. Não vai mudar a natureza desse estado de podre, se você não for santificado. E se a justiça não estiver de acordo com a lei. Atos de justiça têm de estar de acordo com a lei. Se não, lembrem-se que vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos socorra, que nos sustente, que nos ajude a enfrentarmos a batalha de cada minuto. Querido, é uma batalha cruel. E ela não é contra a carne, contra o sangue. Paulo já diz isso. Mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse lugar é a sua mente. É a minha mente. É o seu coração. É o meu coração. Quem vai sair vencedor? Aqui, aí eu na Globo, você decide. Lembra desse programa? Aqui, é velho, eu sei, mas nós vivemos aquilo lá. Até a Fernanda era nascida quando aquele programa estava no ar. Aqui, você decide. É a sua vida, é o seu futuro. Eu não posso fazer nada para te ajudar. E você não pode fazer nada para me ajudar. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Que Deus nos abençoe. E que nós tenhamos resposta. Que a resposta seja primeiro sim para Jesus. À medida da justificação que Deus oferece e do Espírito derramado para nos santificar.